bola agora para o jogador do Dedo, dominando pela metade do campo, levantando para o Pedro Souto, colocou no peito do gramado, vem Hamilton, melhor roubando, levou a batendo na ponta para Ivani. Momentos finais da jogada, Ivani passou, atenção, vai marcar o gol, chutou, Tiquinho, meteu!
Trazendo para vocês um bate-papo descontraído sobre as principais novidades da maior paixão esportiva do povo cearense, o nosso querido Ceará Sporting Clube. Eu sou o Del Veras.
Eu sou Emanuel Ascioli.
E este é o podcast do Vozão.
Just across the bar, my seat's been taken by some sunglasses, asking about a scar, and I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home. Tonight, we are young, so let's set the world on fire, we can burn brighter than the sun. Tonight, we are young, so let's set the world on fire. life by the time the bar closes and you feel like falling down. I'll carry you home tonight.
Olá pessoal, mais uma vez de volta aqui no nosso podcast do Vozão. Hoje é dia 5 de agosto de 2012 e estou eu aqui de novo, Del Veras, do lado do meu grande amigo Emanuel Ascioli.
Olá!
Para a gente tentar aí fazer os comentários aí sobre essa última semana. A gente teve dois jogos, né? Duas rodadas. Infelizmente, rodadas péssimas para o nosso Ceará, e a gente vai tentar fazer um comentário aqui do que a gente acha, que aconteceu realmente com o Ceará nessas partidas e a perspectiva daqui para frente, né, Manoel?
É isso aí, bom, saudações, salve negros a todos os ouvintes. Del, comentar agora o que é que se passou aí nesses últimos jogos do Ceará, especialmente o jogo do Boi e do Avaí, e também, se nós tivermos algum tempinho, também falar um pouco dessa nossa, da atuação brasileira nas Olimpíadas, se sobrar um tempinho pra gente falar, que o Brasil, a gente percebe que é a potência do judô hoje em dia, né?
Ganhou uma medalha lá no primeiro dia, Manoel, a gente esperançoso que, né, que o judô brasileiro fosse ser aí realmente destaque nas Olimpíadas, mas ficou só naquela vitória daquela piauiense mesmo.
É verdade. Não, mas teve o bronze também, dois bronzes, né, porra?
Não é, rapaz, pra mim, sinceramente, da prata pra baixo é tudo igual.
Rapaz, eu me arrependo de não ter prosseguido nas aulas de judô. Parei na faixa amarela, viu, Deus?
Foi, né? Infelizmente, eu fiquei na transparente.
Não, mas a faixa amarela é depois da branca. Então, assim, foi uma jornada infrutífera. Mas é isso. Vamos aqui, então. A saudação inicial é essa. E aí, Del, qual é o primeiro tópico aí pra gente comentar?
Primeiramente, vamos tentar dar uma analisada nesses dois jogos, essas duas rodadas aí que tiveram nessa última semana aí, depois do último podcast da gente. Primeiro, aquele jogo em casa lá no PV, contra o Boa Esporte Clube, né, time de empresários, né, lá do interior de Minas Gerais. E, Emanuel, foi aquele Deus nos acuda, né? A gente até estava um pouco esperançoso aí com os últimos, assim, as últimas rodadas do Ceará. A gente tinha conseguido ficar aí uma série muito grande de jogos invicto. Foram 8 jogos que o Ceará conseguiu ficar sem perder. Mas, na verdade, a gente não estava vendo muito, não estava tendo muita confiança com o time, mesmo nessa série de invencibilidade aí.
É porque não perdia, mas também não ganhava, né? Ganhava pouco, pelo menos.
Acho que foram 4 vitórias e 4 empates. É um handicap bom, né? Assim, se a gente tivesse ficado nesse tipo de
mantido assim, essa regularidade.
Até o fim, a gente ia lutar pelo título, né? Agora, o fato é que não, a gente não vinha convencendo, né? O time do Ceará sem pegada, os jogadores pareciam que estavam ali fazendo só a obrigação deles de entrar em campo. A gente não, como já foi dito antes, não viu a união do grupo ali, jogadores querendo assim um algo mais. E no jogo do Boa, na terça-feira passada, né, a gente viu um time muito ruim em campo, sabe? No primeiro tempo, Emanuel, os melhores atacantes do Ceará foram os zagueiros, né? Tanto o Daniel Marques quanto o Thiago, no primeiro tempo daquele jogo lá no PV, eles estavam indo muito ao ataque, né? Sim, o Boa ficou recuado.
Se mostraram jogadores voluntariosos,
sim,
né?
Mas assim, também não passam disso. E o ataque inoperante do Ceará, né? Meio campo também, não conseguia produzir muita coisa. E naquele primeiro tempo daquele jogo lá, a gente já viu que o time estava meia boca, porque os destaques lá na frente eram exatamente os jogadores da defesa, né? E ainda assim, a gente acabou o primeiro tempo, 0-0. No segundo tempo, o time deu uma ligeira melhorada do meio para frente, conseguiu impor ali um pouco de ritmo ali, criou algumas jogadas. O jogador que joga cagado, o Itamar,
Rapaz, pega muito no pé do Itamar, bicho. Pior é o cara, Romário, que é só marra agora.
O Romário, não dá nem pra gente reclamar muito dele, porque ele não vem jogando por uma contusão, né? Mas assim, cara, não me agrada de jeito. Inclusive, a gente no último podcast fez a comparação do Romário com o Monga, mas eu acho que a comparação mais acertada é do Itamar comum. Eu acho que ele lembra mais, é um jogador assim, pura força, né? Se bem que aquele gol,
ele tá fazendo gol, né, Del? Ele tá.
Não, dos que a gente tem ali no elenco, a gente vai já falar sobre o elenco, Manoel, mas dos jogadores que a gente tem ali disponíveis pro ataque, o Itamar Realmente é um
que
das ali
sobressai.
É o que a gente tem para colocar mesmo. Mas
já que não tem tu, vai tu mesmo.
É por aí. Agora, que é um jogadorzinho que não, realmente a gente merecia coisa bem melhor, é um fato, né? Porque é um cara ali que joga, ele fica ali naquele jeitinho de andar dele, assim, sabe? Não tem velocidade, não tem explosão. Aquele gol ali que muitos acharam que foi um gol de craque, para mim foi um gol trancos e barrancos. Tudo bem que no final ali ele teve até uma categoria para tirar o goleiro, né? Tem muito jogador que chega ali na frente do gol, naquela hora você aperreia, chuta para fora, chuta na cara do goleiro e tudo. Ele conseguiu dar um drible ali final no goleiro e fez o gol. Bem feito, tudo bem. Mas a jogada em si foi um trancos e barrancos, né? Ele saiu ali, colocou a bola na frente, teve um momento lá que os dois jogadores do Boa, não sei se tu se lembra, se bateram assim, uhum, e acabou a bola sobrando para ele de frente pro goleiro. E a gente conseguiu ali fazer aquele gol ali, meio que no bambu. Depois o time recuou um pouco, ficou ali tentando administrar, mas assim, de uma forma muito fora de padrão, assim, causando riscos pra gente. E no final tem o grande ídolo, o goleiro, que a gente não sabe
não,
por
não, quê. Peraí, eu vou. Meu grande ídolo, ele é um ídolo da torcida alvinegra. Ele é um ídolo, ele é um ídolo. Agora, eu nunca, no podcast anterior eu falei, ele é um ídolo, mas eu escalaria o Fernando Henrique, eu falei isso.
O Fernando Henrique não está indo nem no banco, eu não sei como é que está a situação dele. Se não, ele está treinando em separado para melhorar a parte física e tal. Também a gente não vê a diretoria se manifestar sobre a situação do goleiro.
Eu também
é um goleiro referência. Eu acho o Fernando Henrique um goleiro entre os 10 melhores do Brasil. Ele com certeza teria mercado para a Série A.
Não, ele pegando um ritmo de jogo como ele teve no ano passado.
Em 2011.
Ele se destaca e fica figura entre os melhores mesmo.
Eu acho que ele tem mercado para estar jogando no time da Série A tranquilamente, porque é um goleiro bom, experiente. É goleiro que já jogou Libertadores, chegou a final de Libertadores com o Fluminense alguns anos atrás. Uhum. Aí. E o problema do Fernando Henrique agora é puramente uma coisa assim pessoal, de falta de foco mesmo, né? Agora também a diretoria do Ceará não se manifesta a respeito de como é que está a situação do goleiro, se vai liberar o cara para trazer outro, ou o cara está treinando isso, não sabe nada. Ele não está aí nem no banco, e a gente fica aí brincando de jogar um Campeonato Brasileiro da Série B com um goleiro que na verdade era para estar aposentado, que é o Adilson, né? Aquele jogo lá do Boa foi uma falha ridícula, né? Um frango. Engraçado é o Mota depois do jogo dar uma entrevista querendo livrar a pele lá do colega de trabalho dele, dizer que a culpa foi dele. Não é uma piada de mau gosto aquela do Mota ali também. E aí foi, não teve mais tempo para o Ceará tentar nenhuma reação, mas ainda assim, Amanda, não sei se tu lembra. Tu lembra, né? Que tu não tem memória de elefante, mas também tem memória de rato. E o jogador que foi contratado para tentar resolver o problema lá do ataque, para dar mais uma opção ao ataque do Ceará, esse tal de Hugo.
Hugo, né?
O cara deixa ele na cara do gol. Não me lembro quem cruzou a bola lá, mas foi um cruzamento perfeito. Na pequena área, o cara se ajeita todinho pra dar uma cabeçada e consegue perder o gol. Né? Aí fica difícil também.
E jogador indicado pelo PC, né? Hugo?
Não.
Foi.
Eu acho que não.
Foi, tenho certeza que sim. Foi. A contratação dele foi com o PC, quando tava no entre-safra entre um time e outro. Ele comentou umas partidas de futebol no Rio de Janeiro. E ele assistiu esse jogo, ele trabalhando como
comentarista,
ele assistiu um jogo dele no ensino americano do Rio de Janeiro, não sei. Sei que ele viu esse jogador lá, encheu os olhos dele e tá enchendo o nosso de lágrimas ao vê-lo jogar, de tristeza.
Rapaz, sinceramente, a gente vai também daqui a pouco falar um pouco mais da situação do PC hoje no Ceará, mas pra mim o PC como indicador de jogador... É um ótimo treinador.
Tem um dedo podre, viu,
pra jogar. Pelo amor de Deus. Rapaz, ele não consegue acertar nada.
Né, agora, com relação ao Boa, o que aconteceu foi o mesmo que vem acontecendo há muitos e muitos jogos pelo Ceará. Ele não consegue segurar um resultado. Parece que quando o Ceará faz um gol, meu irmão, parece que o mundo vai se acabar. Os caras amolecem mesmo, tem medo, é uma insegurança. Isso eu acho que tem que... Como tu até já adiantou, não sei se foi no podcast ou foi em off.
Nossas conversas, né, preliminares.
O Ceará realmente é um grupo que não está fechado. Você vê que eles têm uma imaturidade psicológica mesmo quando estão em campo, eles não conseguem, não estão unidos, não estão focados mesmo. Isso aí resulta em insegurança. Eu acho que esses gols você já está levando no final dos jogos, ou então logo após fazer um. O Ceará faz um, leva outro, é impressionante, não consegue segurar o resultado. O Ceará não, tirando, acho que, se eu não me engano, teve um resultado expressivo contra o ABC e depois disso.
Mas e mesmo nesse jogo do ABC.
Ainda correu risco, né?
Foi
um jogo. O placar não demonstrou exatamente o que foi o jogo, né? Mas assim, é um time que você não. Você vê o Goiás, cara, enfia de 6-0.
É, mas esse jogo aí, mano, eu acho que não tem muito assim, parâmetro pra gente fazer comparação, não, porque claramente é um jogo pra protesto, os jogadores lá do Ipatinga estão a 3-0.
Tudo bem, mas enfim, mas o Ceará não ganha de 3-0 de ninguém. Nem 2-0 não vê, faz tempo que eu não vejo o Ceará ganhando 3-0 de ninguém. Não,
o último jogo realmente que a gente conseguiu fazer um placar, assim, uma diferença de 2 gols, foi exatamente o jogo do ABC.
Pois é, e aí fica, além de não pontuar, ou não pontuar como seria, como desejado, ainda fica com saldo beirando o negativo, já deve estar negativo, né? Já,
vamos checar aqui, eu tô
tava,
aqui.
Com... tava zerado, mas acho que deve estar negativo.
O Ceará, né? Está. Olha a posição do Ceará hoje.
Menos 2, né? O Ceará tá com menos 2.
É o 15º colocado da Série B. Já ali, com um risco muito grande ali de se juntar os 4
últimos. 4 pontos da zona e a.
Não, aí já perdemos de vista, né?
O G4.
Esse,
né?
G4,
não, mas cara, a gente tava ali naquela distância.
Regular,
2 para cá, 2 para lá, pertinho. Tava ali nem ao céu, nem à terra, né? Mas agora não, agora realmente a gente tá indo pra terra e chegando no inferno mesmo. Que
é, não, depois de 2 rodadas dessa aí que a gente fez apenas 1 ponto, não ia ter dúvida que a gente ia lá para baixo mesmo, não. E eu já tô começando a me preocupar, mano, é com o negócio de rebaixamento mesmo. Infelizmente, a gente tinha uma perspectiva muito boa para essa Série B, como a gente já falou. Né? Não tem um bicho papão esse ano na Série B, são times aí do nível do Ceará, talvez um ou dois aí, um pouco mais organizado, que tem uma receita maior, mas assim, com a força da torcida que a gente sabe que o Ceará tem, a gente estava ali no grupo dos favoritos para subir, principalmente porque a gente vem de uma Série A, vem com know-how assim, de jogos difíceis, né? Acostumado aí a estar jogando com os grandes do país. Então a gente esperava que a gente chegasse assim numa Série B e não se assustasse aí com esses adversários. O que a gente está vendo é o Ceará se assustando, né? É, se engasgando com times da qualidade de asa e boca. Boa esporte. Então fica difícil a gente querer sonhar alguma coisa.
Eu acho assim, que o Ceará vai ficar nessa. Como eu até falei no podcast anterior, eu não vejo o time do Ceará como um time sei lá, candidato forte ao rebaixamento. Eu ainda não vejo. Eu acho que ele vai.
Mas eu tenho medo, não vou mentir.
Não, medo a gente tem, né? Porque quem tem cu tem medo, diz o ditado.
Essa palavra não podia ter sido dita aqui, mas quem tem pô, tem medo. Pronto,
exatamente. Mas assim, bicho, eu acho que o time ainda dá pra vai brigar pra ficar. Não vai brigar pra ficar no lugar nenhum, ele vai ficar ali beirando ali o 11º, 12º. Eu acho que ele não vai a lugar nenhum nesse campeonato, nem pra cima, nem pra baixo, infelizmente, porque eu queria que o Ceará já brigasse diretamente pra uma vaga no G4, mas pelo visto, esse time não vai mostrar disposição para isso, não.
Emanuel, em relação ao jogo do Boa, foi aquela tristeza ali no final, né? Que a gente tava ali com os 3 pontos quase garantidos, aí o Adilson resolveu engolir aquele frangaço ali. E a bola, o jogador acho que quis se livrar da bola e aí no final.
Você ainda tá com.
Ele ainda tem. Assim, a bola entrou assim a 1 km/h, sabe? Então foi uma coisa completamente ridícula para entrar nos anais, eu não gosto muito dessa palavra, mas é para entrar nos anais do futebol como um dos gols mais ridículos já engolidos por um goleiro profissional. E em relação ao jogo do Avaí, Manoel?
Rapaz, em relação ao jogo do Avaí, eu vou te dizer uma coisa, eu tenho muito a dizer sobre as Olimpíadas, porque eu não assisti o jogo do Ceará. Na verdade, não, eu tive um evento para comparecer e não pude assistir ao jogo, assisti só o primeiro tempo. Então, eu não vou poder te dizer com precisão o que é que aconteceu naquele jogo, mas eu pelo que eu sou.
Não escutou nem pelo rádio, mano.
Escutei o primeiro tempo pelo rádio.
Ah. Olha, porque eu posso te dizer o seguinte: foi um jogo que o
Ceará. Fale-me sobre o jogo do Avaí.
Cara, é o seguinte: o jogo do Avaí, eu acho que.
A gente pode registrar a presença da Érica aqui no podcast?
Pode, queria mandar um beijo, Érica, com um barrigão já de 8 meses e nossa. 9 meses, né, meu amor? E o Felipe tá vindo aí.
Olha aí, grande atacante alvinegro.
Futuro ponta esquerda do Ceará.
Saiu o Felipe Azevedo, chega o Felipe
Azevedo. Não vou nem falar no Felipe Azevedo, não, porque a gente tinha um jogador ali meia boca.
Felipe Azevedo já fez algum gol pelo Sport?
Já, né? Já. Não sei se foi mais de um, mas um, eu tenho certeza.
De pênalti deve ter sido.
Não. O jogo de um gol de bola rolando.
Olha aí, que dificuldade, hein?
Meu amor, um beijo, hein?
Saudações.
Alguma dor aí, alguma coisa, rompimento de bolso, me avisa, a gente correr pra maternidade. Enfim, Manoel, o jogo do Avaí, a gente ali tem duas vertentes que eu gostaria de comentar rapidinho. Primeiro.
Mas me diz o que é vertente.
Duas nuances, dois vieses.
Ah, vieses.
Não, dois aspectos, pronto. Não,
tô brincando. E o torcedor alvinegro, ele é inteligente?
Ah, obviamente, né? Todo mundo que nos escuta, pessoas de alto nível intelectual, claro que estão entendendo tudo aqui que a gente fala. Nosso nível aqui não é tão alto, mas de vez em quando a gente busca assim, uma palavra mais difícil. Enfim, esse jogo do Avaí, são duas coisas que eu gostaria de comentar. Primeiro, que o Ceará foi evidentemente, flagrantemente roubado por aquele ato lá, né? Tudo bem que o time não vem lá essas coisas. Tava jogando futebol ali.
É o que eu digo, o Ceará tá com um azar de time que não vai pra lugar nenhum, entendeu? É.
Além da incompetência do time não estar jogando nada, de ter sido mal armado, né, pela diretoria, o elenco mal formado, na nossa opinião. Agora, foi um absurdo o que aquele juiz fez, né, cara? Sinceramente, a gente conseguiu ali.
De onde é aquele juiz?
Rapaz, se eu não me engano, era de Goiás, mas não importa onde aquele, né, gaysão era, não. O problema é que ele roubou. O Ceará conseguiu ali, né, os 30 e poucos minutos do primeiro tempo, quer dizer, assim, fazer gol, a melhor hora de fazer gol é qualquer hora. Mas tem momento do jogo que você fazendo um gol, principalmente se você está jogando fora, é assim de uma importância muito grande. Por exemplo, a gente fez um gol aos 30 e poucos, tinha tudo para segurar ali o primeiro tempo em vantagem.
É verdade. Né?
E aí você já entra o segundo tempo com uma perspectiva melhor, você pode armar o time para sair na boa no contra-ataque. Não,
e assim, pelo que eu, só te cortando aqui, pelo que eu vi do primeiro tempo, eu ouvi, melhor dizendo, eu achei que o Ceará até que meio que assim, ele encarou o Avaí, tava sendo um jogo franco ali, de igual para igual, isso, né? Não isso. Teve muito.
Eu acho que o Ceará tava de um lado pouco melhor, inclusive. O Ceará tava um pouco, porque assim, distribuía melhor a jogada, criou um pouco mais do que o Avaí. O Avaí, assim, criou duas chances ali, o Adilson até estava jogando mais ou menos, não estava comprometendo, né? Fez algumas defesas ali, assim, chute de fora da área, eu me lembro, outra bola que, né, os caras chegaram lá perto ali da área e tudo, mas ele saiu bem do gol e tudo. Mas assim, a gente conseguiu, né? Achou ali um gol ali numa cobrança, se eu não me engano, uma cobrança de falta. A bola foi alçada ali na área, houve ali um baixo rebate, a gente conseguiu fazer o gol através do Mota. Mas, cara, imediatamente foi bater o centro.
Não, eu assisti esse pedaço. Não durou nem 2 minutos.
Não, foi logo em seguida. Bateram o centro lá, a bola foi jogada ali na esquerda. Aí o cara entrou ali na área. O Apodi vinha marcando. Um atacantezinho lá do Avaí. Eu não sei nem o nome. Muito fraco o ataque do Avaí. Aliás, esse foi o Avaí dos últimos anos que a gente enfrentou. Que a gente tem uma. Né, a gente se engasga sempre com esse Avaí. É uma pedra no nosso sapato mesmo, esse time. A gente não se dá bem. Tem alguns times que a gente sempre se dá bem.
Avaí e Paraná são dois times que realmente ficam engasgados.
Não, o Avaí muito mais.
Não, Avaí, claro, Avaí tem
de 10 partidas, eu acho que a gente, se a gente for fazer o histórico aí, a gente tem ganho.
Nunca esqueço daquele campeonato da Série B de 2001, que o Sérgio Alves, Iarra e Mota.
A gente não ganhou ataque da Série B, mas compensação na
defesa. É o artilheiro do Brasil, né? Tem até aquela
veja,
o placar, melhor dizendo, o Sérgio Alves foi capa da placar como artilheiro do Brasil.
Agora o placar naquela época era regionalizado, viu? A gente se gabar muito daquela
coisa. Mas tem que se gabar, porque não, foi claro. Era um feito.
Assim, o artilheiro do Brasil naquela temporada, a gente não chegou à Série A naquela época ali, Emanuel, por conta da defesa que a gente tinha. O nosso zagueiro era o Damião, né? Tinha um goleiro chamado Ricardo, que era um frangueiro. Enfim, desde aquela época lá que o Avaí
vem perturbando,
prega peça e sempre se dá bem contra a gente. E esse foi o Avaí. Estava até conversando com um colega meu lá de Fortaleza, um grande alvinegro, Nonato, e a gente se conheceu aí na época de cima, né? Eu participei até da CIA, não sei se tu se recorda.
Eu já fui do FBI, da CIA nunca fui.
Era a Central, olha aí, Central de Inteligência Alvinegra, a gente se reuniu, se conheceu aí no fórum da internet também, e na época das nossas vacas magras lá, que o Estela, na verdade, estava em evidência, a gente acabou se reunindo para tentar erguer o nome do Ceará e organizou umas coisas, fazer bandeiraço, sabe?
Uhum.
Distribuir adesivo, era legal. E toda a turma que a gente se conheceu na internet acabou ficando amigo. E eu conversando com o Nonato, e ele me disse, rapaz, esse Avaí aí, sem dúvida, foi o pior Avaí que a gente enfrentou nos últimos anos.
É verdade.
Porque eles sempre fazem times bons, né? Esse ano eles estavam muito mal até jogar contra a gente. E o pior, estavam com alguns desfalques, com o ataque, dois jogadores patéticos lá. Esse aí que sofreu o pênalti era um cara que ficava só se jogando. O fato, cara, é que foi uma jogada do juiz amarelar o atacante. Foi assim uma tentativa, uma cavada de
simulação.
Simulação,
né?
Tão evidente que era óbvio que o juiz tinha que ir lá e dar o amarelo no cara. Pois o filho de uma égua não marcou o pênalti, cara.
Juiz caseiro.
Não, juiz roladrão mesmo. Caseiro é outra coisa. Agora... E aí a gente levou um empate, né? Tudo bem,
primeiro tempo. Aí a bala, né? A bala. O time já não tem essas qualidades todas, né? O time, assim, que a gente. não querendo meter o pau de ali no Ceará, que o Ceará tem alguns jogadores que realmente são bons jogadores, mas no geral o Ceará é muito limitado.
O problema é que o Ceará, para acertar em uma contratação, ele tem que contratar 5.
É, e 4, 5
é mais, né? Pois é. E aí, cara, agora no segundo tempo foi um jogo diferente, viu? A gente perdeu o
recuo. Fale-me sobre o segundo tempo, eu não assisti.
Segundo tempo foi horrível, mano. O Ceará recuou demais, né? O PC Guzmão, já a gente vai tocar no assunto PC Guzmão, fez uma substituição, até agora eu tô para entender. O Rogerinho, que é um jogador que realmente ele não ajuda muito na marcação, mas ele não vinha jogando mal. Era um dos poucos lá que tinha alguma clarividência para tentar uma armação de uma jogada, alguma coisa. Ele realmente estava jogando, né, de razoável. E aí o PC, aos 10 minutos do segundo tempo, né, uhum, tirou o Rogerinho para colocar o Misael.
Misael?
Misael, que não fez absolutamente nada. Rapaz, foi uma das piores partidas que esse rapaz fez. Né, ele está há 3 anos na Ceará, entre idas e vindas. Uma das piores partidas que eu já vi esse rapaz fazer. Realmente é um jogador que assim, despontou, né? Tinha uma esperança que ele fosse alguma coisa, mas realmente vai voltar aqui para o Maranhão, viu? Porque não tem confiança, o cara tem uma habilidade, uma velocidade, mas ele parece que não confia nele mesmo, sabe? É muito acomodado, muito mocinho. Enfim, fez essa substituição aí, na minha opinião, completamente equivocada. O fato é que o Avaí começou a gostar do jogo e aí, cara, fez aquela blitz. Ficou defesa contra ataque, a gente não tinha saído de bola mais, né? Ficou o Mota, que foi o grande nome do Ceará, né? Hoje o Ceará se resume ao Mota, né? Tá fazendo partida muito boa, se doando. A gente percebe que o cara tenta voltar para marcar, compor o meio campo. Lá na frente é um que tenta alguma coisa, faz alguma jogada com mais talento e tudo. Mas não dá para um jogador sozinho, né, segurar as pontas. E aí, né, mesmo assim, o Avaí, como eu disse, estava um time totalmente desfigurado. Eles tiveram 2 jogadores no primeiro tempo que saíram por contusão, ou seja, teoricamente o time estava mais enfraquecido ainda, tiveram que fazer, né, substituições aí antes do tempo, e mesmo assim eles conseguiram fazer uma blitz ali no Ceará, encurralaram o Ceará no seu campo de defesa, Manuel, e o resultado podia ser outro, né? Em algum momento a gente sabe que o Adilson vai entregar a lavoura, né? Aí ele fez uma, não foi assim um frango, mas assim uma falha gravíssima, grotesca. Fez uma saída ali fora de tempo, né? Ele tentou sair, a bola estava lá na grande área, não era nem bola de goleiro, saiu, acredito. Ele foi lá e o jogador, né, se aproveitou e cabeceou para dentro do gol vazio. E a partir daí, o PC tentou colocar mais um atacante, o grande Hugo.
Ela ficou sem meio campo, então, né?
Pelo ficou, visto. Ficou cheio de atacantes, sem ninguém para criar, né? E aí ainda chegou ali com perigo algumas vezes e tal, mas assim, nada de muito concreto. E assim, o jogo, os jogadores, ah, acaba o jogo, aí todo mundo vai e entra no vestiário. Ele sabe, eu acho que falta ao time do Ceará essa coisa ali de quererem algo mais. Não sei se é porque a diretoria também não está dando bicho, alguma coisa.
Não sei.
Pode ser alguma coisa dessa.
Até onde eu sei, o time é pagamento em dia.
Mas rapaz, futebol não é só pagar em dia, a gente sabe disso. Infelizmente, tem um algo mais, tem que ter a presença do diretor ali com os jogadores o tempo todo, tem que ter um cara, um gerente de futebol que fique ali, tem que ter um incentivo extra, que é o tal do bicho. Se não for dessa forma, cara, o time não vai chegar em lugar nenhum. E a gente acabou essa 15ª rodada, é isso? Foi a 15ª rodada, dessa posição desconfortável aí. Agora, eu acho que a gente, rapaz, só um milagre assim mesmo, uma mudança radical pra gente conseguir lá no fim aí chegar no nosso objetivo, que é a Série A. Agora é a gente tentar recuperar aí para pelo menos ficar livre do fantasma do rebaixamento. O que é que tu acha da perspectiva do Ceará daqui para frente?
Eu acho que ainda, assim, eu não vejo, claro que tá mais próximo do Z4 do que do G4, mas eu vou esperar, Del, terminar essa primeira fase aqui, os jogos de ida, para fazer realmente assim um... para expor a minha impressão acerca de rebaixamento. Como eu estou dizendo, até agora eu acho que o Ceará apresentou, apesar de um time limitado, mais qualidade para se manter na Série B diante dos outros adversários, né? Eu não vejo um time candidato ao rebaixamento. Eu acho que ainda tem corpo ainda para se manter. Mas eu vou esperar esse final dessa primeira fase. Vai ter aí pela frente Barueri, Bragantino, Vitória e... Não nessa ordem, né? Bragantino.
Deixa eu te dizer aqui. O próximo adversário do Ceará é o Barueri, sexta-feira que vem, dia 10, lá no PV. Na 17ª rodada a gente enfrenta o CRB fora, CRB já fora. Na terça, dia 14.
Aí é Vitória dentro, né?
Não, penúltima, vai... Isso, penúltima rodada. Não, joga duas fora. Penúltima rodada desse primeiro turno. A gente joga contra o Bragantino, lá em São Paulo, no sábado, dia 18. E fecha o primeiro turno
contra o Vitória.
Contra o Vitória, né? Da Bahia no PV no dia 24.
Então, pronto, eu acho, Del, que assim, pelo que está mostrando até agora, eu não estou falando nem tanto de resultado. Claro que o resultado é pontual, é o que interessa, mas. Pelo que o time está apresentando, eu não vejo um time que ele vai terminar a primeira fase beirando o rebaixamento. Eu ainda acredito que ele vai ficar nessa entre o nono e o 12º colocado, que é na metade da tabela, e eu acho que essa vai ser a tônica do campeonato todo, a não ser que realmente o Evandro cumpra a palavra dele e contrate
o Evandro. Depois do jogo do Boa, ele já anunciou, Emanuel, que ia abrir os cofres, né? Foi mais ou menos isso que ele disse, e iria trazer 3 jogadores.
Até agora nada, né?
Até agora,
mais uma semana.
Especularam aí um jogador para o ataque. Eu estava vendo aqui hoje, né? A gente está gravando isso aqui no final da noite. E eles estavam anunciando. Eu vi aqui alguém comentando, não sei se foi o meu irmão que me falou, mas tal do Robert, um atacante que jogou no Palmeiras, no Cruzeiro, por último teve no Bahia. É um bom jogador, agora também há muito tempo que ele estava sumido aí, sabe? E os relatos aí de que é um jogador que gosta meio de uma barca, sabe?
Barca é o quê? Balada?
Balada, vixe, cerveja, cachaça.
E a nossa capital é propícia a isso mesmo, né? Eu, se eu morasse lá, só vivia na comédia. Não, então assim, eu não estou vendo, como eu te disse, eu tenho esperança que o Ceará se mantenha na Série B, mantendo essa faixa de segurança ali da metade da tabela com relação ao rebaixamento, logicamente. Mas, e com relação a um acesso, só se houver mudanças. Assim, o time que está aí, do jeito que está jogando, não vai para lugar nenhum. Agora, essa é a minha forma de ver aí essa leitura inicial do campeonato. Inicial já que chega a dar um terço do campeonato, mais ou menos, né?
Uhum.
Ou mais, né, já.
Rapaz, eu acho que está um pouco mais de um terço do campeonato. Né?
Mas
A gente ainda tem muita coisa aí pela frente. Há, óbvio, uma possibilidade de recuperação, mas aí tem que mudar da água para o vinho, né?
Agora, mudança dessas, assim, já adiantando aqui um tópico que a gente tem para tratar, eu acho que essa mudança não perpassa pela saída de treinador.
Eu também não. Até porque a gente sabe que se por acaso o PC... PC Farias... eu viajei no tempo agora. Mas, assim, o PC Guzmão, se ele sair... A gente tem certeza absoluta que a diretoria do Ceará não vai investir num treinador do mesmo patamar, pelo menos eu estou falando assim, em relação a salário, né?
Uhum.
Questão financeira. O PC Guzmão ganha realmente muito bem por nossos padrões, é um treinador que o custo da comissão técnica certamente é mais de R$100.000. E eu tenho certeza absoluta, Manuel, que se o PC Guzmão sair, o Evandro não vai contratar ninguém desse valor. Então, para tirar um treinador como o PC Guzmão e colocar um de um nível duvidoso, eu prefiro que continue o PC, porque a gente sabe da qualidade dele.
O cara é um estrategista, ele é um cara disciplinador, então assim, eu entendo que o problema aí do Ceará não é de treinador, meu. Não é, eu acho que é de qualidade de elenco. Agora, eu só tenho um receio de saber se realmente o PC tem o time,
eu
as regras
perdeu,
do time ou não.
Um pouco disso. Ele não tem.
Seria a única coisa que poderia tirar o PC é uma revolta de jogadores. Porque jogador, se quiser derrubar, derruba, né? Jogador, se quiser derrubar técnico, é uma.
Aliás, isso daí está sendo um problema agora crônico no Ceará. Esse negócio de jogador querer derrubar treinador, né? A gente já teve esse problema pelo menos umas 3 vezes nos últimos meses aí, no último ano. Jogadores insatisfeitos com o treinador, ficam fazendo ali aquele grupinho. E aí acabam forçando a saída de um para trazer um da preferência deles. Isso tem que acabar. É por isso que eu acho que falta no Ceará um gerente de futebol que comande isso. Rapaz, isso daí se dá em clubes que não tem um controle de
mas
um
grupo de jogadores. Mas esse pessoal que está dentro do Ceará, que é para dirigir o departamento de futebol e outros setores...
Não, tem lá pessoas muito competentes. Não, não. Olha, hoje quem está como diretor de futebol, pelo menos gerente de futebol, é até um amigo nosso, que é o Mazinho Patrão, uhum. Né? Eu acho que tu conhece também.
Conheço.
Ele era o cara da base, estava fazendo um trabalho muito bom lá na base e tudo. Né? A gente está vendo os resultados aí chegando no profissional. Mas eu acho que ele é pouco experiente para assumir assim um clube, né? E assim, ter as rédeas assim, eu acho que deveria ter ele como gerente de futebol, deve estar fazendo um trabalho digno.
Mas o que eu quero dizer daqui?
Precisa de um diretor de futebol.
Mas além disso, Del, eu preciso de que os diretores do Ceará, os que ocupam os cargos mais elevados, se dediquem ao Ceará. Eu vou bater de novo na tecla.
Ah, não, tá.
Que eu não admito olhar o Ceará onde está na situação que se encontra atualmente e ver o pessoal do mais alto escalão do Ceará em fotografias, em banners, em quê, sendo candidato a vereador e sei lá o que mais. Cara, isso me revolta, bicho. Isso me revolta porque usa o nome do Ceará para se promover politicamente, alegando supostos feitos que, sinceramente, não são atribuídos a eles, né? Então, assim, não estou falando aqui do Evandro Leitão, apesar de
já ter dito que... O candidato, para ser bem claro, o candidato que é diretor do Ceará hoje e que está buscando uma eleição para vereador é o vice-presidente, né, do Ceará, que é o Robson de Castro.
Pois é, né? Isso aí eu fico isso me deixa mais indignado do que ver o Ceará perdendo dentro de campo. É perder fora de campo, perder espaço, perder comando.
Eu acho isso, assim,
isso,
cara,
me deixa revoltado.
Eu já fui mais favorável a que o clube tivesse, como a gente já até conversou em outro podcast, tivesse representatividade política. Agora eu estou mais assim, inclinado a concordar contigo em relação a que tira o foco realmente do clube, né? Você ficar. Você tira a sua disponibilidade de trabalho, de tempo para estar dedicado ao clube, até se empenhando, obviamente, né, na tentativa de se eleger.
A gente não quer, Del, que o cara vá lá para dentro do Ceará para fazer filantropia. Não é isso. O cara pode, tem e deve tirar dinheiro do Ceará. Lógico, dinheiro no sentido de que, pô, tá lá trabalhando no Ceará, então tem que receber por isso. É trabalho. É trabalho. É. Agora, explorar politicamente, fazer... eu acho, na verdade, isso aí, cara, eu não sei, é utilizar a imagem do clube sem uma legitimidade, entendeu, Deus? Sem legitimidade. A gente vê fotos aí do Robson de Castro caminhando pelas ruas, batendo papo, e o slogan dele parece que tá me mostrando aqui, né, Deus? Como é que eu digo o slogan dele?
Por tudo que ele faz, por tudo que ele fez. Deve ter um jingle com isso aí.
Pois é, o refrão, sei lá, a palavra de ordem dele como vereador é por tudo que ele faz e por tudo que ele fez, volta em Robson de Castro. Pô, o que é que ele faz? E o que é que ele fez pelo Ceará?
Não, mas tu tem que ver o seguinte, ele é do partido que é um partido que já fez muito pelo país, né? Os demoniocratas,
né?
Bom, mas saindo dessa seara política aí, que eu também acho que... Assim, se a gente estivesse bem no campeonato, ninguém estava nem falando disso, a verdade é essa. Agora, como a gente está aí nessa descendente, né? Aí isso também vem à tona, as pessoas começam a cobrar mais, e é aquela coisa, o cara vai ser diretor do Ceará, um clube de massa como é o Ceará, ele tem que saber que ele vai ser cobrado mesmo. Se o time não está rendendo em campo, nós temos que cobrar do diretor mesmo, né? E o Robson aqui, que é o cara, um dos arquitetos aí desse time, que formou o elenco, né? E a gente está deixando bastante a desejar, né, a equipe que ele fez aí para tentar voltar à Série A. Mas, cara, falando sobre o PC, pra gente fechar esse assunto, já que tu já adiantou aí que tu também acha que não é a saída dele não. Que vai resolver nossos problemas, eu também acho que não. Agora, tem uma coisa também. Não, chega um momento que não adianta mais insistir. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. A gente joga sexta-feira contra o Barueri. Se o Ceará perde esse jogo, como é que fica clima ainda e sustentação ainda para manutenção do PC? Tu acha que mesmo assim
eu acho
que ainda, tem que segurar a ponta
eu acho que seguraria, porque eu estou dizendo, não é, eu não, a não ser que o PC vende dois jogos mexendo mão do Ceará, isso é verdade. Se realmente for, depende muito da situação do jogo. Eu acho que se for uma mudança mal feita, uma escalação errada, uma mudança mal feita, algo que sejam erros grosseiros dentro da partida, talvez realmente...
Não, no último jogo já houve
erro
grosseiro, tirada do Rogerinho.
A escalação contra o Boa foi, a gente comentou, que não foi legal. A do Boa, anterior também, contra o Paraná, a escalação não foi legal. Então, assim, claro que ele tá devendo, mas eu acho que ele tem muito crédito, ele tem a confiança da torcida. Agora, eu acho que não é necessário, no meu modo de entender aqui, de ver, eu acho que não é uma derrota contra o Barueri, ele está fora.
Ilustrando essa questão aí do PC, né, tem muita gente aí, a gente acompanha o Ceará em tudo que é local, nas redes sociais e tudo, a gente vê aí uma grita muito grande, pelo menos eu acho que isso está meio dividido. Metade dos torcedores que a gente escuta ou lê aí, o pessoal quer a saída do PC. Né? A outra metade acha que o problema não é PC, é o que tu falou, o problema
eu
é ali.
Eu nessa outra metade.
Eu também. E, para ilustrar isso daí, eu queria ver assim, a passagem do PC no Ceará é vitoriosa. Né? Ele chegou em 2009, a gente era lanterna do campeonato da Série B. O resultado final naquele ano, todo mundo sabe, a gente subiu.
Né? Esse ano também deu.
Não, calma, vou chegar lá. A gente subiu naquele ano. Né? E... o time encaixou de uma forma assim que o treinador foi colocado como o grande responsável pela subida da gente. Todo mundo concorda com isso. Aí teve um problema lá de uma desavença entre ele e o Evandro no final do ano. Ele até já tinha renovado o contrato, mas aí acabou não indo embora do Ceará naquele ano. A gente trouxe aquele treinador psicólogo, que era treinador da Jamaica,
René
Simões, e foi uma porcaria generalizada, né? Ele não conseguia...
Chamado cabaré.
Foi um cabaré alvinegro instalado em Porangabuçu. E aí, a gente acabou tendo que buscar mais uma vez o PC para tentar ver se salvava a lavoura no Cearense. Ele chegou, me lembro que ele conseguiu ajeitar o time ali, a gente ganhou o segundo turno, e acabou perdendo o campeonato por falta de um centroavante. Se a gente tivesse um homem gol naquele ano ali, né, que a diretoria do Ceará insistiu também em não querer contratar para não gastar dinheiro no início do ano, a gente teria sido campeão cearense fácil. Perdemos o campeonato, mas o PC ficou. E no Campeonato Brasileiro a gente teve um início de campeonato
mágico.
Né? O melhor...
Rapaz, até o Misael estava jogando bola naquela
época. Misael foi o grande destaque. Eu me lembro que foi o ano da Copa, né? Em 2010. Isso. E a gente fez os primeiros 8 ou foi 9 jogos. A gente acabou líder. Co-líder do Campeonato Brasileiro com o Corinthians. Né? Aí teve aquele período que foi a paralisação para a Copa do Mundo. O PC recebeu um convite
do Vasco.
Naquela época, eu me lembro que os torcedores, né, taxaram ele de traidor, mercenário. Mas qualquer treinador teria saído para ir treinar outro clube, porque ele recebeu uma proposta para ganhar o dobro do que ele ganhava no Ceará. E mais, para defender o time que ele gosta, que é o Vasco. Né? O Ceará recebeu até uma multa por conta daquilo, mas aí os torcedores, meio que naquela loucura ali, na minha opinião, sem razão nenhuma, injustamente, começaram a esculhambar o cara. E naquela época ficou muita gente com raiva do PC por conta da saída dele. O fato é que ele foi pro Vasco, conseguiu fazer o Vasco, que era um time medíocre na época, ter um bom campeonato, ele estava na zona de rebaixamento, o Vasco acabou entre os 8 melhores. Depois ele saiu do Vasco porque foi mal no estadual lá, voltou para o Atlético de Goiás, aí não foi muito bem também. Enfim, parou um tempo, porque eu acho que o pai dele voltou e faleceu, e depois ele voltou para o Ceará.
Foi para o Sport, né?
Foi para o Sport. No Sport ele não foi bem. Né? Tem muita gente que está defendendo a saída dele, porque ano passado ele estava no Sport na Série B, e quando ele saiu, o Sport deu uma arrancada, conseguiu subir. Como se isso fosse acontecer de novo, né, no Ceará. Enfim, ele voltou para o Ceará no início desse ano, depois da gente ter ficado 11 pontos atrás do Estela. Eu já estava dando o campeonato como perdido, mas o PC chegou, o time se ajeitou, a gente ganhou o campeonato. Então, na verdade, Manuel, o handicap desse PC Guzmão no Ceará só é positivo. A gente teve duas partidas muito ruins agora, mas vinha fazendo um campeonato regular.
É verdade.
Regular, porque a gente estava na 14ª rodada, a gente estava em 13º lugar, 12º, né? Regular. Estava ali no meio da tabela. Então, e aí, é por isso que eu acho que o PC não é a fonte dos problemas.
Eu acho que o PC só cai se for por falta de comando. Se ele tiver perdido o comando para o jogador. Que aí o jogador, que se quiser, os jogadores se reunir, boicotarem o cara, eles boicotam.
É verdade.
Agora, não é por falta de qualidade, não é por falta de competência, não é. Agora, se quiserem derrubar, vão perder para o Barueri, vai ser uma atuação medíocre e vai cair, pode ser que caia na conta do PC. Apesar de eu achar que o Evandro não vai fazer isso, ele ainda vai segurar um pouco, porque... não tem ninguém no mercado para substituir
a altura. Até tem, viu? Até tem. A gente sabe que tem.
Exemplo.
O Givanildo, aquele velhinho lá, mas é um bom treinador, o cara já é muito antigo aí no futebol e tudo. Mas eu acho que ele ainda não está ultrapassado, tanto que estava fazendo uma campanha muito boa no América Mineiro, aí perdeu um jogo lá, deve ter tido algum problema interno, acabou sendo demitido. Então ele está aí disponível, né? Ninguém sabe por quanto tempo. Tem, cara, tem alguns treinadores bons aí, o próprio Jorginho, que subiu a Portuguesa no passado.
Rapaz,
foi demitido do Atlético Paranaense agora.
Então, eu só queria que, ao invés de investir em treinador, o Ceará investisse em jogador, em atleta.
Eu acho que o Ceará tem que investir em ambos, sabe? A gente não consegue ter um bom time sem
o Ceará treinador, nem o Ceará tem um bom treinador, Del. O Ceará tem um bom treinador. Agora,
sim, eu também acho que a gente tem que...
Não, eu tô dizendo assim, no momento não precisa o Ceará gastar dinheiro para contratar um novo treinador. Mantém o PC e contrata elenco.
Posições, Emanuel, quem você acha que, já que tu acha que a solução dos nossos problemas é contratar uns 4 jogadores para resolver, quais posições tu acha que a gente deveria contratar para dar esse upgrade no time que está precisando?
Rapaz, primeiro eu acho que um bom lateral... Esquerda, eu acho assim, o Ceará tem pelo menos um lateral bom.
Excepcional. Antes de tu continuar a tua divagação, hein? Tu já se convenceu que esse Vicente é uma porcaria?
Não, ele não é um jogador.
Rapaz, não, não é
para ser titular, ele é para compor o elenco.
Não, ele é para compor o elenco do Fortaleza, né?
Não, então deixa eu terminar aqui. Eu acho o seguinte, que precisa de. A lateral hoje em dia, tem uns 15, 20 anos que a lateral é uma grande arma de qualquer time. Então, se ela não tem laterais, o Apodi, vez ou outra, aparece lá na frente, mas no geral, se ela não tem aquele lateral que seja uma arma realmente, um jogador de confiança, que a bola vá para ele, ele resolva, faz cruzamento, avance, volta, não existe. No Ceará não tem, faz tempo que não tem um bom lateral assim. Então, seria um bom lateral esquerdo. Eu acho que precisa de mais. Aliás, precisa de logicamente, uma carência que já vem de tempos aqui. Não será que é um meio campo que venha realmente organizar a distribuição de bola, que chegue junto no ataque, que consiga dar volume de jogo ao Ceará, alimentar os atacantes com boas jogadas, enfim. Eu acho que seria, então, um meio campo criador, um lateral esquerdo e ideal. Eu acho que tem que ter uma reformulação no setor defensivo do Ceará. Eu não gosto da zaga do Ceará. Agora, pelo menos para que a zaga, para que não tenha que contratar uma zaga toda, que contrate pelo menos ali um cabeça de área a mais para ficar junto com ou do Heleno ou do João Marcos, para contenção mesmo, para que possa formar ali aquele, uma espécie de cinturão novamente ali, que segure, porque tá complicado, cara, tá complicado, as bolas estão chegando facilmente lá na nossa defesa, os zagueiros batem cabeça, enfim, eu acho que pelo menos esses três, o meu campo, um bom lateral e um bom volante, que seja de contenção e também saiu distribuir jogadas, isso aí pra mim já seria meio caminho andado. Acho que os atacantes são ruins também, mas Mota e Itamar ali na...
Mas aí, se sair um desse aí pro cartão, pro contusão?
Ninguém
tem outro pra colocar.
Não, claro que se vem mais um atacante, melhor. Agora que não seja esse... Ah, contratamos um atacante. Vem em rodo atacante pro Ceará, mas um atacante realmente matador não vem. Aquela história, pra mim, o jogador que eu sonhava em voltar pro Ceará era o Magno Alves. Porque ele tem exatamente essa função do meio campo, que eu tô dizendo. Ele é um cara. Uma hora ele é meio campo, depois ele já aparece como um segundo atacante. Ele cairia como uma luva nesse time do Ceará. Eu queria um jogador estilo Magno Alves ali, meio campista.
É difícil. O cara é veteraníssimo, mas ele joga fácil, né? Futebol pra ele parece que é muito fácil, né? Quando a bola chega no cara.
Ano passado. Quando o Ceará estava
com capenga... 2010. Ano passado,
foi
não.
Só... Foi o que salvou a série do PC e segurou o Ceará na série... Foi o Magno Alves ali.
Não, cara. As duas coisas que a gente conseguiu chegar na Sul-Americana em 2010 foram o PC nas primeiras 9 partidas.
E o Magno Alves
17 pontos, sei lá. E o Magno Alves na segunda metade.
Então, era assim, um meio campista nato, um lateral, que seja opção
lateral
de ataque...
Esquerdo.
Lateral esquerdo. Que dê opção de ataque e um bom volante... que além de ser pegador, consiga distribuir jogadas. Eu sei que isso aí é o sonho até de qualquer seleção, mas para mim o Ceará tá devendo muito nessas posições. Ó.
Eu acho, o Evan, ele anunciou que ia contratar um volante, um meia e um atacante.
Foram três. Ele está satisfeito de lateral, né? Então.
Tá, eu acho até, Manuel, que se for para contratar lateral, eu preferiria contratar um lateral direito. Porque para mim o Apodi, sabe, já deu o que tinha que dar. Ele já mostrou para mim, porque ele não é um jogador que a gente possa confiar. Porque ele não sabe marcar, ele é um risco constante para o lado direito da defesa do Ceará, porque ele se manda para o ataque, né, deixa aquele buraco. Mesmo quando ele está ali aguardando posição, ele não é igual o Vicente. São dois laterais muito parecidos, sabe? A diferença de um para o outro, na minha opinião, é que o Apodi tem mais velocidade. Né? Mas assim, eles não conseguem marcar. Os caras, a marcação do
Bate, eles são parecidos no futebol como fisicamente. Né?
Também, o cabelo deles também é aquele cabelo de argentino deles que eles gostam de usar. Mas assim, não sabem marcar. O jogador, o atacante, quando está ali do lado de um dos dois ali, tem a maior facilidade do mundo para chegar na beira, assim, na intermediária, no bico da área. Eles não dão, não tem pegada, não secam, não fazem a marcação correta como deveriam. E lá na frente eles não estão conseguindo fazer nada. O Apodi chega lá, mas não sabe o que fazer com a bola, não consegue finalizar direito e cruza muito mal. E o Vicente, que quando teve na primeira vez no Ceará, tinha uma coisa boa nele, que era o cruzamento, nem sempre está conseguindo mais. Então
para jogar... seria então um atacante?
Eu contrataria não 3, mas 5. Para mim, resolver o problema do Ceará.
Com certeza, com certeza.
4 no mínimo. Já que o problema também é muito, passa pela questão de dinheiro, né? A gente não tem tanto dinheiro disponível. Eu contrataria um zagueiro, né? Um cara que chegasse ali, até porque eu acho que a gente, com os laterais que a gente tem que jogar no 3-5-2, sabe? Contrataria mais um volante, porque se tu olhar no elenco do Ceará aqui, tem 10 volantes, só que são falsos volantes. Jogador, primeiro volante, pegador, nós temos poucos. Poucos, entendeu? Dentre esses poucos, tem uma promessa, que é aquele Regis, que é um cara de 21 anos, eu acho, que era lá do Estelo, era até um porte físico muito bom, mas assim, não está assim, preparado para ser uma opção para a gente. E nós temos João Marcos, Heleno e o Everton. Três volantes mesmo de marcação pesada, de contenção. O resto, Juca, Robson, o próprio Eusébio, que o pessoal gosta de dizer que ele é volante, que ele não é volante. Para mim, ele ainda joga um pouco melhor do que dá para passar na lateral esquerda. Por isso que eu acho que a gente não precisaria nem contratar o lateral esquerdo. O Eusébio ali na Série B, ele guarda aquela posição ali, sem comprometer. Entendeu? E, cara, é isso. A gente precisa de mais um volante de pegada forte, que a gente, desde a saída do Michel, não repôs. Entendeu? E, obviamente, do meio para frente, a gente precisa de mais qualidade. Um grande meia e, pelo menos, mais um grande atacante. Deve ser esse Robert que chegou aí, que eu me lembro dele como um bom jogador, viu? Não sei como é que ele está agora também. Era um jogador que tinha muita explosão, fazia os golzinhos e tal. Melhor do que o Itamar, né? E esse Hugo aí, ele deve ser.
Tem mais alguma contratação?
Não. Em relação a contratações, vamos ver o que é que o Ceará vai apresentar, né? A gente fica sempre na expectativa quando se fala em contratação.
Já tem anúncio, tem previsão de anúncio de jogador? Não, né?
Não
tem
visto nada. A única coisa que eu ouvi aí nessas últimas horas foi a história desse Robert, né? E eu acho uma condição boa, sabe? Assim, o que a gente já perdeu. Também já não tem muita gente aí disponível, né? Eu queria, cara.
Será que sobrou aquele William, né, cara? Um bom jogador, aquele William.
Acho que foi pro Vitória já. Vitória perdeu o Neto Baiano lá, já contratou ele. Eu queria, cara, um jogador mais assim, de velocidade, assim, sabe? Que soubesse fazer gol também, mas que tivesse mais velocidade.
Tipo Tosca, né, mano? Tosca, Thiaguinho, né?
Não, assim, Osmar, né? Um jogador
Osmar.
Mas aí encontrou um jogador.
Tipo um jogador Misael, mas com categoria.
O Misael que jogasse bola, né?
Jogasse futebol, né?
Fizesse gol, precisasse fazer gol.
Cara, agora, pra gente finalizar o podcast, pelo visto adiantado da hora, qual a tua perspectiva aí pro jogo contra o Barueri?
Perspectiva.
Fale-me sobre o jogo de Barueri e Alvinegro, Ceará.
Cara, a perspectiva realmente não é muito boa. A gente está vivendo um momento, obviamente, conturbadíssimo, e esse time do Barueri é um time cheio de cobra criada.
Diga lá, quem sabe.
O último jogo do Barueri foi com o CRB em casa, ele empatou em 0-0. A escalação foi Fernando Leal, Marcos Pimentel.
Peraí, Marcos Pimentel que jogou no Vasco?
Não, aquele jogou no Ceará, pô.
Ah.
Pimentel é o lateral que tu tá falando que jogou no Vasco.
Olha aí.
Denis, Wellington, não conheço essa zaga, e Wesley. Também não sei quem é esse lateral.
Será que é o Snipes?
Será?
Não sei.
Se for, ele quase ia preso por sonegar imposto lá dos Estados Unidos. Na frente, aí depois entrou um tal de Lucas Alemão. Do meu campo, Rodrigo Pontes. Dionísio, é um volante que era da Ponte Preta algum tempo atrás, bom volante. O Wendel e Rafael Chorão.
Olha aí.
Não conheço esse meu campo. Rapaz, cadê o aquele meia que era do Esporte lá, cara, que tava lá, veteraníssimo, o Marcelinho Paraíba.
Mas tá no Barueri.
Tá no Barueri. E na frente eles jogaram com o Thiago Elias, depois entrou o Thiago Brito e Anderson Cavalo. Depois entrando Magrão. Treinador grande, Estevão Soares. Um time fraco. Eu não sei se o Marcelinho Paraíba não jogou por conta de contusão, cartão, alguma coisa, mas ele joga nesse time. Então é um jogador experientíssimo, né? Uhum. Bom de bola. Se deixar livre, né? Enfim, é um time completamente batível, mas a gente já pegou outro time desse naipe lá no PV e foi aquele.
O Ceará não tem.
Não dá pra gente ter confiança, não, cara. Infelizmente. E é isso, cara. A gente tem que esperar que o Ceará vença. Claro que a gente vai torcer pro Ceará ganhar e ficar sonhando lá na frente. Mas nesse momento, Emanuel, eu quero é que a gente ganhe pra poder se livrar lá da zona de trás. Depois aí, dependendo aí do andar da carruagem, a gente vai começar a sonhar lá na frente de novo. E aí, cara, as Olimpíadas, o Brasil fazendo esse papelão aí, um país de 200 milhões de habitantes, em tese era para ter vários atletas aí se destacando nas Olimpíadas, e a gente continua com essa sina aí.
Cara, eu já ouvi até hoje no trabalho, aliás, ontem, alguns colegas de trabalho, o pessoal comentando isso, eu acho o seguinte, que eu não critico, ah, o Brasil é um país continental, eu acho o seguinte, o Brasil pode ser do tamanho do mundo todo, se não atrelar esporte e educação, a gente não vai para frente, não tem como a gente pedir mais do Brasil do que está sendo, acho que está chegando, é muito gosto, já tem quantos, tinha uma medalha de ouro e tal, mas assim, enfim...
Não, o Brasil tem 6 medalhas, uma de prata e 5 de bronze.
Né? Não, mas tem uma de ouro. Não,
4, pois
tem
é.
Uma de ouro, com a minha do judô. Eu acho assim, que o Brasil... É isso mesmo,
Michael,
cara.
Michael Phelps tem mais medalhas que o Brasil.
Mas é isso mesmo, cara, não tem como pedir mais do que isso, não. Você vê os outros países mas aí da Europa...
Mas o bolso atleta do teu
Lula. Não, Del, não é isso, não é por aí. Não venha com agressões gratuitas, não. A questão é o seguinte, que infelizmente o Brasil não é de hoje, é desde 1500, que não tem um trabalho mesmo de aliar a educação ao esporte. Você vê que no seu país aí que você adora, os Estados Unidos, e tanto nos Estados Unidos como na Europa.
Não, inclusive eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos, eu posso te dizer aí com, né,
com propriedade.
Mais propriedade, que é o que você falou mesmo. Quando você consegue unir a educação de um povo e aos esportes, né, assim, desenvolvimento físico das pessoas, físico e mental, você vai ter resultado
e nos países da Europa e nos países desenvolvidos em geral, eles,
cara,
para a pessoa poder estudar, é o seguinte, você tem que estar lá exercendo alguma atividade esportiva.
Não, é vinculada,
educação. E aí, pô, não vai dar para botar todo mundo no vôlei, nem vai dar para botar todo mundo no futebol. Então, por isso que vem a ginástica, vem a natação, vem o judô, são todos esportes. Até aquele jogador peteca lá tem também, bicho.
Não, as nossas escolas aqui, nem as particulares, eu estudei no Lourenço Filho, tu estudou no Irmã Maria, né?
Uhum.
O Irmã Maria até que tem uma estrutura de esporte, tem umas quadras.
Não, mas aí são realidades diferentes.
Não, né? Outra nós coisa, somos, cara,
isso, aí é universidade, como é? Escola particular, né?
Pois é, a escola pública nem se fala. Quando tem uma escola pública, tem uma quadra, a gente tem que soltar fogos. Pra tu ter uma ideia, eu estudei nos Estados Unidos, lá numa escola, para 800 alunos, ou seja, muito pequeno. O Lourenço Filho, quando eu estudei na época, de 3 mil. Né, ali no centro de Fortaleza, e cara, nessa escola tinha uma quadra coberta, um ginásio propriamente dito, 3 campos, um para futebol americano, um para jogar beisebol e outro que era para o futebol brasileiro, o soccer que eles chamam, né? Além disso, tinha ginásio para
esporte. É atrelado. A criança desde do sei lá que ano até...
A partir dos 6
anos de idade ou até antes, até a saída da escola e até a ida para a faculdade, o cara pratica esporte direto. Na minha faculdade, não sabia nem o que era bola na faculdade, irmão.
Não, não existe. Lá, porque... os esportes profissionais americanos, Emanuel, eles retiram os atletas das universidades. Fazem o tal dos drafts lá, né? Uhum. Tanto o futebol americano, que é o esporte mais popular nos Estados Unidos hoje, quanto o basquete e o beisebol. Os jogadores que vão para o profissional, eles são oriundos da universidade. Entendeu? Uhum. Aqui na universidade a gente vai passar a manhã e estuda, hoje vai para calorada à noite e pronto. Esporte.
Os esportes olímpicos no Brasil, infelizmente, eles existem às custas da iniciativa privada, né? A iniciativa privada que banca. Ainda bem que pelo menos existe a iniciativa privada, porque, meu irmão, se for depender de política pública para o desporto, a gente vai continuar. Não teria nem conseguido essas medalhas estão aí. Então,
eu quero ver a decepção quando for a Olimpíada aqui no Brasil, né? Porque todo mundo vai esperar assim, uma melhor performance, vai ser essa porcaria. Enquanto o outro tem como a gente conseguir fazer.
Não vai fazer. Eu espero apenas que os nossos políticos eles se embriaguem com esse clima olímpico que está vindo aí a partir desses próximos 4 anos e que o grande legado seja não físico, mas de mudança de paradigma, podemos dizer
bom,
assim.
Muito boa colocação.
Mas, Emanuel, caralho,
cara, assim, foi um podcast tanto quanto triste, pesado, porque a gente, nosso time aí está nessa maré de ruim de jogos e a gente está meio aqui, meio cabisbaixo. Mas a gente aguarda aí que o Ceará melhore, né?
Futebol... Se não ganhar do Barueri, meu irmão.
Eu tô até com medo que esse podcast esteja dando azar, mas não é isso não. A gente não pode ser culpado pelo time estar ruim. Enfim, a gente vai ficando por aqui hoje, agradecendo aos nossos ouvintes, nossos amigos e familiares.
É.
E vamos continuar nesse projeto, cara. Uma hora o Ceará vai dar uma reviravolta aí, a gente vai voltar aí a trilhar pelo caminho do sucesso.
Olha aí.
E a gente vai estar aqui nas próximas edições desse podcast, se Deus quiser, fazendo com mais. Né, mas a emoção aí na voz, mais feliz, com o Ceará aí brilhando aí nos campos dos campos brasileiros, por Brasil afora.
Olha aí, que despedida empolgante e bonita nas suas palavras aí, Deus. Parabéns, viu, cara?
Como sou eu que vou terminar com a escolha musical esse ano, a gente vai ficar com a música que tá aí nas paradas, pra ver se dá uma animada aí.
Só vou fazer uma pontuação aqui. A gente tem um acerto que um podcast é a trilha sonora fica a cargo de um e no outro a trilha sonora fica a cargo do outro. Esse podcast agora, como o passado foi de minha lavra, a escolha...
Olha, eu tô te esperando aí no Nirvanazinho, viu?
Não, bicho? Vai rolar.
Que tu gosta.
Desse podcast agora, a trilha sonora é do Del, por isso que vai ser essa morgação aí, viu, galera? Pois curta, um abraço, até a próxima.
Obrigado, um abraço a todos, fiquem todos com Deus. Até semana que vem. Tchau.
I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was over.